Veríssimo, 30 de dezembro de 2008. Entrevista a Pernambuco do Pandeiro. Primeira pergunta. Pernambuco, qual o seu nome completo e onde você nasceu?
Meu nome é Inácio Pinheiro Sobrinho. Nasci em 1924, 30 de julho, no sertão pernambucano, na cidade de Aracá de Bezerra. Fui e me levaram para a cidade de Lagoa de Roça, estado da Paraíba, uma cidade bem perto de Campina Grande, Lagoa de Roça, que é Vila São Sebastião.
Segunda pergunta. Como despertou seu gosto para a música?
Com a música, eu fui para o Rio de Janeiro em 1936. Lá, tocando cavaquinho, eu conheci vários companheiros lá que frequentavam a casa do professor Valdemar, um padre de Chiquinha, e lá eles se reuniam lá no Catumbi, na Travessa Navarro. E lá, no dia de domingo, me levaram e eu fui lá. Fui lá ver como é que era o negócio. E lá eu fui ver que a coisa era muito séria, porque era um chorinho literário. E eu gostei muito, mas a coisa era muito difícil. Eles me viram tocar, me apoiaram e me pediram que lá eu voltasse constantemente nas reuniões dele.
Terceira pergunta. Quem lhe deu o apelido?
Bom, aí vai ter uma história muito engraçada. Porque eu tive dois apelidos. Um apelido, quem me botou, foi o grande Ismael Silva. Eu descendo do morro de São Carlos, com o cavadinho debaixo do braço, sem capa, e ele estava numa roda, naturalmente, dos grandes companheiros dele, compositor, do lado do Estácio, e ele me viu passar e me chamou: vem cá, garoto, vem cá. Eu estava com mais dois companheiros, e eu ia lá para casa, lá do professor Valdemar, lá no Catumbi. E ele falou: escuta, você toca cavaquinho? Eu digo: então é o seguinte, eu vou mostrar uma música aqui para você, sabe como você me acompanha? E aí ele cantou: se você jurar, e o meu dedo é amor, eu posso me regenerar, mas se é para bem de mulher, a hoje eu assim não vou deixar. E eu pedi o cavaco e disse: peraí, mas você, rapaz, você tem queda. E você? Ah, você é nordestino, é batista, né? Ah, então você é o garoto do norte. E me botou a apelido e os meus companheiros já saíram pelo caminho me chamando garoto do norte. Esse foi o primeiro apelido que eu tive do grande Ismael Silva de Bordeiro.
Pernambuco, até agora nós sabemos que você então tocava cavaquinho e que tinha o apelido de garoto do norte. Quando é que você começou a tocar o pandeiro?
Bom, eu comecei a tocar o pandeiro da seguinte maneira. Eu troquei o meu cavaquinho em dois casais de canário no Morro de Santo Antônio. Eu havia terminado de São Carlos. Quando o morro vem, então eu fiquei fora de tocar. Passado uns meses, o meu irmão, um dos irmãos que morava aqui, me disse: olha, o Joaquim recebeu uma dívida com um pandeiro. Ele está lá com um pandeiro, lá na barbearia dele. Isso era lá na Central do Brasil, bem ao lado ali do quartel general ali pela rua, o senador Pompeu. E eu fui lá. Cheguei lá e vi o pandeiro e perguntei a ele, ele disse: aí foi uma dica e tal, e tirou lá o pandeiro e eu peguei o pandeiro e toquei. Ele falou: é, mas você está tocando o pandeiro? Eu falei: não, mas eu nunca. Ué, mas você está tocando o pandeiro? Eu digo: ah, então, bom, né? Ele disse: eu digo, você me vende o pandeiro? Eu disse: não, vou te dar um pandeiro. E me deu um pandeiro. E eu cheguei lá no morro, no ímpar dele, na minha casa, porque eu fui criado sem pai. Meu pai, uns 4 meses de idade, eu não tinha, meu pai morreu. Então eu fui criado sem pai. E minha mãe viu chegar e tal, pai, meu filho, você não está aqui, mas eu estou com o meu aqui, porque eu não deu. E eu matugando. Assim, meu filho, você está tocando o bateiro também? Então, eu fiquei a acontecer a me empolgar. Tinha uns bandeiristas do morro, um chamado Valdemar, um outro chamado Adolfo, e outros que moravam na Lapa, que também iam aos domingos, aos sábados, dia de feriado, lá no morro, se reuniam na Macumba, iam para lá. E eu estava tocando meu pandeiro, o Adolfo, que tocava lá na casa da sogra do bandeiro, junto com o irmão, ficou me ouvindo. E foi lá em casa e bateu palma e minha mãe falou, que é pior, calma, dona Maria, escuta o seu filho, quem está tocando com a dele? Minha mãe disse, é o meu filho, o Inacinho que está tocando com a dele, se ela quer. Ah, não, não pode ser. A batida de qualquer tem. Chama ele aí. Eu conheci, ele me disse, escuta o Inacinho, você está tocando com a dele, mas eu não entendi a história. Ele disse, você está tocando pandeiro melhor do que eu e já toco há mais de 10 anos. Você é uma coisa impressionante. Então tudo isso. E daí eu comecei com o pandeiro. Um outro pandeirista, Valdemar, que era também um pandeirista antigo, esse pandeirista também soube que eu estava tocando pandeiro, me procurou e me fez grandes elogios. Daí começaram a botar na minha cabeça que eu devia ir na rádio, entendeu? Porque tinha os programas, tinha o programa Papel Carbono, tinha o Papel Hora do Pátio, mas eu não tinha nenhuma culpa para me tocar. Mas aí apareceu uma turma do morro, que chamava-se a Turma Animada, que morava, não era longe da minha casa, e que eu comecei a tocar com eles, no pandeiro. Mas sempre alguém dando no meu ouvido, olha, você tem que ir procurar é o meio de errado, o meio de tudo que você é um gênio tocando pandeiro. Eu falei, oh, mas isso aqui eu sei lá, eu ficava até encabulado. E um belo dia, eu encontrando um grande amigo meu, que mexia também com um passarinho, que tocava violão, me viu tocando pandeiro e falou, não, eu não estou acreditando, eu estou vendo, isso é impossível. E me levou para um grupo de chorões, e justamente que ele tocava lá no Catumbi, com aquela turma, muitos daqueles que eu sempre ia lá tocando cavaquinho. Aí eu apareci tocando pandeiro, fui com ele. Lá, quando eu apareci, e ele me apresentou a turma, mas ele já conhecendo esse garoto aí. O garoto já tocou até cavaquinho aqui com a gente, e quando eu toquei o pandeiro, foi uma coisa impressionante.
Bom, Pernambuco, você então iniciou com o pandeiro. Conte para nós de que programa de calouros você participou.
Bom, eu participei de tudo aquele, todos que me falavam, na minha casa, lá no morro, só duas casas que tinha rádio. Era a minha casa e a casa de um outro amigo que era um investigador de polícia. Então o rádio naquele tempo era muito difícil para quem tivesse um rádio. E eu ouvi muito a Hora do Pato, a verdadeira Hora do Pato, que eles chamavam, que era Herbert Bosco e Araçade e Lamartine Bala. Então o que é que eu fiz? Eu via sempre anunciar, não, que músico, se inscreva, vem aqui. Você pode também chegar aqui e desafiar. Você vem, toca seu instrumento. E eu comecei, eu falei, peraí, é um desafio. Eu já fazia o negócio duro com o malandro, com os flautistas que tocavam, por exemplo, naquela regional que ela estava tocando lá no Catumbi, lá pelo morro. E eu falei, a Luiz Americano, grande, eu já passei a chamá-lo depois de Tio Luiz, o Luiz Americano fazendo aquelas coisas louco, regional, e o prêmio estava acumulado. E eu disse, vou me inscrever. Fui lá, era Rádio Marim de Veiga, no Teatro João Caetano, é que era um programa de calor. Escrevi. Agora, o engraçado é que no ensaio eu não apareci lá para ensaiar com o Luiz Americano. É muito bom, muito engraçado. E disseram logo a ele, ao Reginaldo, que tem um garoto aí, para ser o pequeno rapaz que ele está pandeiro. Ele é uma fera, viu, Luiz? Luiz, ele é uma fera no pandeiro. Aí quando eu apareci, então, ele já sabia, ele deu uma gargalhada no clarinete. Ah, já no clarinete. Então, aí veio, me abraçou e falou: então, você, estão dizendo que você toca um pandeiro diferente de todos aí. Aí eu disse: eu toco, meu pai. E você é de onde? Eu disse: eu sou pernambucano, mas fui criado na Paraíba. Depois vim aqui para o Rio de Janeiro. Ele disse: eu também sou nordestino, eu sou sergipano. Mas tudo bem, então amanhã que nós vamos nos encontrar direito, né? Então nós vamos ensaiar. Então o choro que ele tocou para mim, ele disse: olha, eu vou ensinar uma coisa para você. Eu vou tocar um choro que chama-se Luiz Americano, de passagem pela Arábia. Eu vou entrar no fazendo e você pega e faz no pandeiro assim um chacoalhado. Eu vou fazer tirorira e você faz lá um tchan tchan tchan. Você faz um negócio, eu digo: já, eu tenho ideia o que é. Ele diz: pode deixar. E outra coisa, você não fique parado quando eu começar a dar risada no clarinete. Você também dá a sua risada, que é para poder o povo achar graça, que nós estamos brincando, nós dois, ó. Sentindo ontem. E não deu outra, meu amigo. No dia seguinte, estou eu lá. E o Morro em Peso já sabia que o Inácio ia descer o povo com uma roupinha branca e um caruazinho. E eu desci o morro e estive treinando. Cheguei lá e perguntou o Hebert Bosco: ui, Araçari, quem é que vem agora? Ela disse: ah, agora vai ser uma... vai ter um fuzuê aqui. Ele disse, por quê? Porque aqui vem o Inácio com o seu pandeiro desafiando o Luiz Americano. Isso o quê? Disse: é, pode acreditar que disse que vai sair fumaça. Aí quando tá, o Luiz Americano já veio dando risada no clarinete dele, viu? E aí começou a fazer aquela entrada árabe. E aí eu comecei a fazer também nas prateleiras do pandeiro o tic 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 tic. Aí, o auditório vem embaixo. E aqui um delírio. Viu? E aí, no meio do choro, ele começou a dar risada e ele fazia. Aí eu fazia. Também no choro. Aí, quando terminou, foi do auditório embaixo e ele ia mais um, mas ó, que naquele tempo não repetia. O Hebe de Bosco, infelizmente, não se pode repetir, mas não deixa de ser uma grande atração no nosso programa. O Inácio no pandeiro e o Luiz Americano no clarinete.
Bom, Pernambuco, você então participou da Hora do Papo. Qual foi o outro programa de calor que você também participou?
Bom, aí a alegria foi muito grande, o Morro em Peso, com aquela força que me deu gente na janela do barraco, na partida, quando eu passei. Então, me deram uma ideia: por que você não vai no papel carbono? E eu então tinha um garoto, um rapazote, que tocava flauta junto comigo, principalmente flauta de bambu. Era uma atração tremenda nós dois. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei o nome dupla, dois irmãos, João e Inácio. Dois irmãos. Fui no papel. O Cadone era na Rádio Clube do Brasil, lá no Cineac Piano. Fui lá e me inscrevi. Agora, tinha que imitar alguém. Então, ele me fazendo o papel de Benedito Lacerda e eu fazendo o Russo do pandeiro. Porque eu já tinha visto o Russo tocando pandeiro, fazendo aqueles malabarismos dele, e eu também peguei muita coisa de malabarismo. Foi aí que eu, então, fui ao papel carbono. E no papel carbono, eu fui imitar o Russo do Pandeiro e ele, o Benedito da Serra, nós fizemos um urubu, um bumalando. Olha, nesse programa, nós tiramos em primeiro lugar e tivemos que bizar, porque com Renato Mussi e Missy Mary, que quando ele procurou Missy Mary, quem vem? Agora vem a dupla dois irmãos. Um imitando o Russo no pandeiro e o outro Benedito da Serra, na flauta. E o meu irmão tirou, quem dizia, ele era irmão, assim, digamos, do programa. Ele tirou uma flauta de bambu do bolso e nós fizemos urubu, tivemos que bizar. E ele tocava o tico-tico no fubá, coisa mais perfeita do mundo, numa flauta de bambu. Foi aí a minha consagração que eu tive para eu seguir aquelas palavras que Luiz Americano, quando eu terminei o programa lá, na Hora do Papo, me disse: você precisa agora é procurar um ponto. Mas eu não sabia o que era ponto, era o ponto dos músicos que eu tinha que ir. Então, dali é que eu fui para o ponto dos músicos.
Muito bem, Pernambuco. Então, explica para nós o que era esse ponto de músicos.
Bom, o ponto do músico era na Praça Tiradentes, na porta do Teatro Carlos Gomes, em frente ao Café Thalia. Ali era o ponto de regional, quer dizer, músico regional que acompanhava os cantores. Do outro lado, que era justamente que é o Teatro João Caetano, ali é o ponto de orquestra. Então eu preferi ficar no ponto que era justamente regional. Lá eu fiquei conhecendo a pessoa que, depois é que eu tenho que contar, que me botou o apelido que você me pergunta da segunda etapa. E então eu conheci também uma criatura que depois tornou meu compadre, que era compadre do Luiz Gonzaga, Henrique Xavier Pinheiro. E conheci o Arlindo Cachimbo. É Arlindo Ferreira, mas ele é conhecido por Arlindo Cachimbo. Ali eu fui com o meu terninho, o caruazinho, e lá fiquei lá paradinho com o meu pandeiro. Daqui a pouco chegou o Arlindo Cachimbo e perguntou para mim: escuta, você é novo aqui no ponto. Eu estou vindo pela primeira vez. E você já tocou com alguém aí? Você toca regional, assim, com violão? E ela falou: eu gosto de tocar assim. Então, você, como é seu nome? Eu estou me chamando. Ah, vem cá, você é o que fez o negócio da Hora do Papo agora esse dia? Eu disse: sou eu mesmo. Ah, rapaz, vem cá, você já tem serviço? Eu disse: não. Ah, então você já está contratado comigo. Nós vamos acompanhar Zé e Zilda e Jorge Veiga, um grupo. O cachê é 10 mil reais. 10 mil reais. O cachê.
Bom, Pernambuco, então, como você mesmo falou, daí em diante você iniciou a sua vida profissional. Conte para nós como foi que você chegou a tocar em algum conjunto ou alguma orquestra.
Bom, e aí começou tudo de bom para mim. Eu fui convidado para ir tocar no Farolito, na orquestra de folga, que você deve ter conhecido, Guilherme e sua orquestra. E lá no Farolito eu passei a fazer as folgas, a orquestra de folga, que fazia a folga do Farolito, fazia a folga do Samba Dança, naquele primeiro, fazia a folga do Brasil Dança, fazia a folga do Avenida Dance. Quer dizer, era a orquestra de folga que fazia os dias para folgar as outras orquestras que tocavam, quer dizer, exclusiva dos dancinhos. Foi aí que eu comecei tocando em orquestra. E me esqueci um pouco de regional.
Pernambuco, o Renato Ibáqua quer saber se você tocou no Cassino da Urca.
Toquei. Toquei e eu fazia um número muito bonito. Fazia um número que os americanos adoravam. Era tico-tico no fubá e aquarela do Brasil. Fazia com uma orquestra era o tipo de uma orquestra que eu chamava a Orquestra do Cassino, viu? Tinha dia que era um maestro, podia ser o maestro. Até o Colma chegou a dirigir também até essa orquestra, porque ali quase não tinha maestro. Era a Orquestra do Cassino, da casa. E eu fiquei fazendo porque o Russo do Pandeiro tinha ido embora, tinha ido para os Estados Unidos para acompanhar a Josefina bem. Você até pergunta se eu conheci. Eu não conhecia a Josefina. O Russo é que conheceu ela bem. Então eu fiquei fazendo. Nesse tempo não tinha brasileirinho. O choro de sucesso do Brasil era Tico Tico no Fubá. E a Aquarela do Brasil, que era um número que o exterior, todo o país do mundo conheceu estas duas músicas, que depois nós vamos falar por onde eu passei.
Pernambuco, prosseguindo nas perguntas, que artistas nacionais famosos você acompanhou?
Bom, os artistas famosos que eu acompanhei, primeiro eu comecei gravando, porque a Odeon, o dia que eu entrei na Odeon e toquei pandeiro lá, o Felisberto Martins, que era o diretor, ele me chamou particular depois e disse: olha, eu vou fazer uma coisa com você. Você mora onde? Eu disse: eu moro aqui no Morro de Santo Antônio. Pô, é muito pertinho daqui. Aqui alguém lhe conhece aqui, sabe onde você mora, sabe? Eu digo: olha, qualquer pessoa subir no morro, qualquer pessoa diz onde eu moro. Onde mora o Inácio, que todo mundo sabe onde eu moro. Eu não tinha um apelido ainda de Pernambuco do Pandeiro. Era Inácio. Bom, comecei a gravar assim. Com Chico Alves, que você me perguntou, ele de fato não era fácil a gravar com ele, porque era muito exigente. Era ele e o trio, viu, de ouro, menos Dalva e o Nilo, porque ele não exigiu nada. Mas o meu amigo Erivelto Martins, o nosso Carnizé, que tinha um apelido, esse era muito exigente. Eles eram muito exigentes em gravação. E eu fiquei propriamente dito como o pandeirista exclusivo da Odeon, porque a Odeon naquele tempo, a cera, o disco era de cera mole, virgem, era um fio, porque o ritmista, se errasse, qualquer um que errasse naquilo ali, não era brincadeira, porque eles não queriam mais que trouxesse aquele ritmista ou aquele músico que estava errando. E eu, por sorte minha, eu era um sujeito que prestava muita atenção e tal, e gravando com uma orquestra. E passei a gravar logo com a orquestra de Fonfon, que eu tinha feito no Cassino da Urca com eles. Já conhecia o Fonfon. Então ali eu fiquei uma figura bem segura, bem, quer dizer, conceituado pelo Felisberto Martins. E passei a gravar com Aracy de Almeida, com Chico Alves, com Orlando Silva, que depois tornou um bom amigo meu, que você acabou de falar, fazer uma pergunta sobre ele, o Titi, que eu depois vamos respondê-la lá na hora certa. E Alcides Gerardi, viu? Gravei com todos os músicos que gravavam quando tinha uma música muito ligeira, entendeu? Bom, mas aqui, Aracy de Almeida, essa figura se tornou minha amiga, viu? No dia de gravar, Não Me Diga Adeus, eu gravei com o pandeiro, viu? Fiz um ritmo, porque eu que criei, modéstia à parte, de travar o pandeiro. Eu é que não fiz patente. É quando travar o pandeiro, botar uma cortiça, fazer o pandeiro mais surdo e menos pratinela, eu é quem criei. Mas, graças a Deus, eu fico feliz da vida que hoje as próprias fábricas de pandeiro estão fazendo já os pandeiros com os abafadores. E aquilo ali, eu posso dizer. Quando fazia o petelingo, pelelingo, petitingo, eu fazia o tuk-tik-tuk-tik, tuk-tik-tuk, quer dizer, aquelas pratinelazinhas secas e o couro aparecendo para fazer o fio.
Pernambuco, e da turma internacional? Você não, já sei que você não conheceu Pedro Vargas, nem Jean Cabon. E Gregório Barros?
Gregório Barreiro conhecia. Grande figura, bom, e até ele botava, tinha uma feliz que ele botava, mas eu nunca chamei ele pelo apelido. Mas ele era maravilhoso. Voz bonita, nós tínhamos um cantor, temos um cantor brasileiro, que cantava o estilo dele, e começou comigo, cantando com o meu regional, que era justamente Roberto Luna, cantando o mesmo estilo com o nosso grande Gregório Barreiro. Eu tive a felicidade de me encontrar com ele na Argentina, em 1954. Eu fui à Argentina, eu, companheiro Carmélia Alves, e Menezes, Chiquinho do Acordeon e o Jimmy Lester. E lá eu tive a felicidade de encontrar-me lá com o Gregório Barreiro, justamente o Dulce Gatica e o nosso Roberto Inglês, que eu já tinha gravado com ele no Brasil, eu desarrumba, porque eu também tenho uma historinha para contar para você, botando aí. Eu é quem lancei o Zabumba, eu e Catamigo. Eu tocando o Zabumba com o Zé Gonzaga e o Catamigo tocando com o Luiz. Então eu atravessei o Atlântico, fui tocar na Alemanha, fui tocar na França, fui tocar na Bélgica, fui tocar na Inglaterra, Zabumba. Então, eu não é só um pandeiro, não. Eu fui um ritmista que toquei todos os instrumentos de percussão.
Pernambuco, conte para nós como é que começou a sua amizade com Valdir Azevedo.
Bom, o Valdir Azevedo é o seguinte. O apelido dele, que era guri, o meu era garoto do norte, justamente agora de Cavaquim, que houve aquela história que eu já disse, e nós ficamos amigos. Eu fui tocar no regional e que ele era citado para ser chamado, mas ele estava casado, estava passando a lua de mel, viu, lá para o Vassoura, lá no estado do Rio. Mas eu também fiquei muito pouco tempo, porque quando ele regressou, eu já não estava mais no regional do Dilermando Reis, grande figura, que me chamou na Rádio Clube do Brasil, porque eu estava saindo do regional do meu compadre Henrique Xavier Pinheiro, da Rádio, que era a Rádio Clube Fluminense, e havia acabado o contrato lá. E eu, então, o que é que eu fiz? Fui tocar uns dias lá no regional de Dilermando Reis. Foi a saída de Benedito Lacerda para ir para a Rádio Tupi Itaboi. Daí surgiu o seguinte: não fiquei no regional do nosso amigo Dilermando, e o guri, que era o Valdir, grande figura, veio, ficou no regional de Dilermando, e depois, se você quer, vou prosseguir, então, contando a história, para não cortar no meio. O Valdir, que era o guri do cavaquinho, ficou tocando. O Dilermando, que nunca teve pretensão de ser chefe de regional, resolveu a dar o regional para o Valdir, e o nome não era Valdir, era guri. Aí passou a ser Valdir Azevedo no seu regional. Muito bem. E o pandeirista que eu, já que você me pergunta quais são os pandeiristas bons, eu vou apontar um dos bons, Risadinha do Pandeiro, que tinha saído do regional do Benedito, que depois eu fui tocar com o Benedito, que também saiu, mas o Risadinha, um grande pandeirista. O Gilberto, também da Rádio Tupi, depois eu também fui para lá, para o regional do Rogério Guimarães. Eu passei por todos os regionais que você possa imaginar. Toquei no regional do Benedito, regional do Rogério Guimarães. Toquei no regional do pai do Paulinho da Viola, que chama César, que nesse tempo era regional de César, com Jacó no bandolim. Você me pergunta se o Jacó era bronquinha. O Jacó era muito exigente. Grande músico. Também tinha uma bronca com o Valdir, que um dia eu fui obrigado a dizer: garoto, meu grande amigo Jacó, você não tem a bronca com o Valdir, não, porque o Valdir, ele é uma figura que nunca falou do seu nome em lugar nenhum, e nunca disse nem sequer uma palavra de ofensa. Eu fui obrigado a dizer isso a ele um dia, numa roda de amigos, em Brasília. Isto foi em Brasília, na 105, na casa do professor Raimundo, aonde depois o Valdir passou aí, e lá também, foi justamente onde ela tinha um encontro ao sábado, que eu depois vou lhe contar esse negócio, 10 anos, sem Pernambuco tocar pandeiro.
Pernambuco, fale alguma coisa sobre o seu encontro com Ismael Silva. O que vocês conversaram? Fale, conte para nós.
Ô, meu amigo, é o seguinte, eu encontrei o Ismael Silva e ele, no Café Nice. Café Nice, isso já pela década de 1944, por aí assim, na época da guerra e tal. Eu estava já muito bem. E ele apareceu muito bem vestido lá, sempre magrinho, com aquela ginga dele. E eu falei, professor Ismael, gostaria de um papo com o meu amigo. Ele olhou assim e falou, peraí, se tu não é cantor, tu deve ser burro, tu está no Café Nice, rapaz. Era uma gíria muito boa dele, a conversa dele era muito boa. Aí eu disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, você não vai lembrar de mim. Eu sou aquele garoto assim aqui, tá? E contei a história para ele lá no Morro de São Carlos, na descida do estádio. Ele aí me abraçou. Fomos tomar um café, que ali um café disse, naquela época, o encontro era um café. Um cafezinho era muito bom. Então você também me pergunta, ali, então Ismael ficou. E eu passei a ser um grande amigo de Ismael. Porque hoje, meu grande amigo, na roda que eu canto, aqui na cidadezinha que eu moro e pelos lugares que eu vou, de Silvio Calda você já me disse que gostaria de saber o que é que eu gosto. De titio eu gosto de tudo, mas eu canto do titio quase tudo dele antigo. E até eu vou lhe mandar uma fita para você delirar tudo original do titio. Você vai gostar e vai gamar.
Pernambuco, fale agora um pouco sobre José Leocádio. Em que estações do Rio tocou?
Bom, eu vou falar sobre José Leocádio, que era um trombonista da Tabajara. Paraibano, cabeça grande, inteligência, né? E o Zé Leocádio me apareceu, ele é o autor do Choro Paraquedista, né? E eu... Um dia, o Zé Leocádio me procurou na Rádio Mauá para me mostrar um choro, que é o nome dele, Papagaio
Flagelau.
Então, mano, eu achei que o nome e tal, eu achei que tinha um troço esquisito. Aí eu pedi, agora eu vou gravar essa música, aí eu vou botar o nome Não Posso Conter o Riso. E então gravei a música dele. Não sei se depois da Copacabana, depois eu saí, foi gravado. E o Zé Leocádio, grande trombonista, ficou muito feliz, porque eu admirava muito, não só o músico, como a pessoa dele também. E gravei o choro dele. Não posso conter o riso, quá, quá, quá. Não posso conter o riso, quá, quá, quá. Uma música que foi, na época, agradou até bastante. Mas essa história de eu e Leocádio, agora tocar em rádio, eu toquei o seguinte. Fui para a Rádio Ipanema, toquei lá, como eu já disse, no Regional de César com Jacó. Toquei em Niterói, na Rádio Clube Fluminense, no Regional de Henrique Xavier Pinheiro, que é meu compadre e compadre de Luiz Gonzaga. Toquei na Rádio Globo, quando mudou de transmissora para Globo. Eu fui para o regional de Cláudio Honor Cruz. Ele foi me buscar num samba trança, lá na rua Pedro I. E apareceu aquele mulatinho do cabelo todo engomado e disseram, olha, quem está ali? Vocês conhecem aquele homem? Eu tenho uma ideia dele. Aquele é Cláudio Honor Cruz. Eu digo, ah, sim, eu conheço de vista, mas tem um violonista que toca com ele, que eu sempre acompanhei no estilo aí pelos parques, chama-se Arlindo Ferreira. E esse Arlindo Ferreira, ele me ajudou muito, ainda contei a história. Eu estava tocando na orquestra, já afetivo lá no samba dança. foi quando o Cláudio Honor, que eu já tinha salagado desses outros lugares, que não me pagava direito, eu voltei para o dança, samba dança, num lugar afetivo, que a grana era boa, trabalhava até as tantas da manhã. Aí fui para a Rádio Globo, que mudava de transmissora para Globo, no regional. Arlindo, Cláudio Honor Cruz e Bola 7. Essa é a história minha na Rádio Globo.
Pernambuco, fale agora sobre Pixinguinha.
Grande, grande figura, grande criatura, grande músico, que precisava e precisa ser mais comentado. Eu vejo aí, mora aí um estrangeiro desse, eles falam, eles dizem, fazem homenagem, fazem tanta coisa. Um Alfredo da Rocha Viana, uma figura como ele. Tive a felicidade de tocar na orquestra dirigida por ele, da Rádio Tupi, que nesta época, em 1945, eu tocando na Rádio Tupi, no regional, que eu tinha saído do Benedito, e fiquei com Rogério Guimarães. E tocando na orquestra dirigida por ele, sobre a parte, justamente, que era feita entre ele e Almirante. Foi aonde eu passei a conhecer melhor o grande Pixinguinha, que para nós, da roda de música, é como você chama ele, São Pixinguinha.
Pernambuco, responda para nós agora. Chegou a tocar no regional de Benedito Lacerda?
Bom, eu já disse que toquei, né?
É verdade que ele tinha pavio curto?
Tinha, ele gostava assim de valentia, mas mesmo comigo nunca houve nada disso. Foi pouco tempo também que eu toquei.
Acredita em Mário Lago, que conta em um de seus livros que o Benedito costumava passar a mão em composições alheias?
Bom, no caso do Benedito, dizem, eu só assistia uma coisa que eu vou contar, é sobre um choro que ele levava parceria. Quando ele choro, ele gravava, ele levava parceria. Ele, que eu também depois regravei este choro, eu regravei com o meu conjunto, e esse meu conjunto já estava o Hermeto Pascoal no meu regional, sendo o seguinte, choro de Norá, o choro José Ferreira Ramos. Eu estou fazendo um comentário com você, porque eu achei a coisa muito triste, porque a música de José Ferreira Ramos, Darcy de Oliveira, fez uma letra, por sinal muito bonita, que era o nome da filha do José Ferreira Ramos, de Norá. Muito bem. Com letra, tudo bem que cite o nome do Darcy de Oliveira. Sem letra, a música era justamente de José Ferreira Ramos e o Benedito que havia gravado, que eu até vou mandar essa gravação para você, ele tocando a flauta com o regional dele. Agora, tem uma gravação de uma americana, organista, teclado, que eu vim descobrir, e você deve procurar saber, não sei, é Smith, essa mulher gravou a música da seguinte maneira, gravou um choro, ouça bem, que isto é uma covardia, botou choro de Norá, Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira. Agora, me diga uma coisa, o autor da música, certa, era José Ferreira Ramos, que deu parceria para Benedito cantar. A letra veio depois. Ela não gravou com letra, não precisava usar da segunda. É isto aí, meu amigo, que estou lhe contando de Benedito Lacerda.
Pernambuco, conte para nós, você conheceu o Baiaco?
Olha, eu não conheci o Baiaco e nem o outro que também foi brabo e era perigoso, porque Aracy de Almeida, minha amiga, me contou às vezes umas coisas de Baiaco e do Brancura. Dizem que ele era um malvado. Gostava de botar fogo em mendigo, chegava com a navalha, eles faziam coisas impossíveis. Não era um bem na Lapa, eles iam na glória. Agora tem uma coisa, ela me contou que eles gostavam de Noel, Eu não tive aproximação do Noel, mas eu conheci o Noel. Em 1937, eu conheci o Noel passando, sim, numa manhã. Porque você me fez uma pergunta sobre a Lapa, eu também engraxei na Lapa. Também fui engraxate. Agora, você me pergunta...
Você chegou a ver Madame Satã enfrentando policiais?
Ele era audacioso e ele fez umas coisas bravas. Eu não gostava dele. Eu não gostava dele porque eu conhecia bem a Lapa, toquei muito tempo ali, você conheceu ali no Novo México, ali no Tabariz, eu toquei, e ele tomava conta lá de uma casa lá de redemulada. Ele era o Leão de Chá. Mas eu tinha um grande amigo, que eu acho que você não cita, ou você talvez não conheceu, que ele não queria nada com esse meu amigo. Chamava-se Miguelzinho. Porque o Miguelzinho tem uma história. Muita gente no samba, que o Wilson Batista conta a história, pessoas confundem Miguelzinho e Camisa Preta, não. Miguelzinho e o Camisa Preta. Era um outro cidadão. Meia-noite e Edgar. Outras personagens. O Miguelzinho, que morava na Rua dos Arcos, bem quase esquina da Rua do Lavradinho, era onde a rua que eu subia para o meu morro, e que eu me reunia com a turma num café por nome esquina de Lavradinho, com Rua do Resende, o nome do café era Passatempo. Então o Chorinho, quando eu comecei a tocar depois dessa época do Chorinho, eu ia para lá. E o Miguelzinho, o grande Miguelzinho, o criado lá pelo velho Canuto, tinha um irmão muito chato, tal do Gambá. Mas o Miguelzinho se tornou um grande amigo meu. O Miguelzinho ia para lá para assistir o show. E quando chegava a vez do que a galera começava a conversar muito, ele levantava e dizia para os caras: aqui nós estamos ouvindo música. Se você quer conversar fiado, vai conversar lá fora, longe daqui. O povo botava o rabinho entre as pernas e saía. Miguelzinho, para mim foi o Bamba. Satã, ele fez uma covardia com um grande amigo meu. Ele pegou o Geraldo Pereira, foi ele, foi o causador da morte de Geraldo Pereira. Foi o Satã, porque numa madrugada eu não estava lá, mas um grande amigo meu, que nós tocamos junto, muito tempo, Barão das Cabrochas, tocava tamborim, tocava bateria, viajávamos para Recife, com a Orquestra de Zacaria. O Barão estava, e foi quando o Satã entrou na lenteria, né, por volta de 2:30, 4 horas da manhã. Foi para lá um negócio de refrigerante, lá para as donas, lá onde ele tomava conta, e o Geraldo Pereira estava mostrando um samba. Esse samba foi que causou a violência do Satã, que o Geraldo estava mostrando um samba que havia feito há poucos dias. Mas olha só, pessoal, que bonitona, olha o pedaço que acabou de chegar. Mas olha só, pessoal, que bonitona, mas se o dono dessa dona não está, eu vou me arrumar. Mas olha só, pessoal, e o Gil, Satã estava entrando e achou que o Geraldo estava dizendo aquilo para ele.
Aí ele disse: escuta aqui, ó cara, eu não gosto de você. Você é da Mangueira, diz que briga muito. Tu não briga nada, negão, tu não é de nada. Vem aqui pra fora que eu vou te mostrar.
Aí o meu amigo Barão, que estava lá assistindo, e a turma: não, não vai não, Geraldo. Mas não, Satã, que é isso, rapaz, não tô fazendo nada disso. É um samba que eu tô mostrando, meu amigo, que eu vi.
Não, isso aí é demonstrando o quê, rapaz?
E levou lá pra fora e ele deu uma banda no Geraldo e uma tapa, o pé comeu embaixo e a mão em cima, e ele caiu de cabeça e ali ficou. Foi a causa da morte do nosso bom amigo, que era meu amigo. O grande Geraldo Pereira, autor de tanta coisa boa: Falsa Baiana, Cabritada Mal Sucedida, meu, o Escurinho, viu tudo isso, viu aquele samba da novela que chamava Pedro do Pedregulho, tudo isso, Geraldo. Agora, você já imaginou? Eu não gostava do Satã. E aquela coisa era pernambucana.
Lá vai mais uma pergunta. Nos Dancings Brasil e Farolito, você viu ou teve a oportunidade de ver algum iniciante que depois virou artista famoso?
É, teve. No Brasil Dança, por exemplo, meninas, todas, a Ângela Maria começou como cantante, como crooner, cantando, saiu do coral de uma igreja e foi cantar. E a nossa grande divina, que eu sempre tive uma admiração também muito grande, como tenho pela Ângela, que eu tenho aqui inclusive em casa uma foto dela com o meu conjunto. Então, Ângela Maria, a Elisete, que é a nossa divina, Jamelão, nosso grande Jamelão, todos eles eram cantores que passou pelo dancing, que eram justamente as noites caliente, como diz o espanhol, o Richard. Tem uma figura também que temos que lembrar, porque ele começou lá. Luiz Gonzaga, o rei do baião, começou tocando, fazendo lá o seu chorinho, viu? Não cantava não, fazia o seu chorinho, fazia lá os seus forró, tocando a música para dividir com a orquestra que precisava também descansar. Então, o nosso grande Luiz Gonzaga. Mas o nome dele, verdadeiro, não tinha nada de Gonzaga. Luiz Januário. Porque quem botou esse apelido de Luiz Gonzaga, viu, foi o Arnaldo Amaral, lá no programa da Rádio Clube do Brasil, foi quem disse: quem é o apelido Luiz Januário? Você nasceu, foi no dia de São Luiz Gonzaga? Então, Luiz Gonzaga. E ele ficou com Luiz Gonzaga.
Pernambuco, do seu ídolo, Silvio Caldas, quais as gravações preferidas? Chegou a conhecê-lo? A família do Orlando Silva o acusou de ter levado este ao vício. Acredita nisso?
Bom, você acha que você é consciente, você já assistiu o show, eu acompanhando ele, e você foi testemunha de eu fazer até uma pergunta a ele sobre aquela marcha de João de Barro e de nosso grande Noel Rosa, porque o Titinho gravou ela em primeiro lugar em ritmo de carnaval. E ele respondeu-me porque a música estava na época e ele foi que sugeriu o Noel e tal, vamos fazer em ritmo de carnaval. Agora eu quero lhe contar o porquê que eu me tornei um fã do grande Silvio Caldas. Eu era um menino e morava lá no interior do Nordeste. Então, um certo dia, isso foi pela década de 1935, fazia um ano depois de que eu fui para o Brasil, e eu ouvi, chegando na cidade para ir comprar uns pães lá, montado um cavalinho, uma coquinha que eu tinha, e muita gente assistindo lá, um negócio, uma boca muito grande, depois eu vim saber que aquele lugar era um fone. E eu nunca tinha visto aquilo, fiquei impressionado com aquele negócio. E um camarada dando corda, e tinha ali um momento de sair agora, e dizendo: Casa Edson do Rio de Janeiro, e agora nós vamos ouvir Silvio Caldas, que vai cantar Vila Martini Barro e Ari Barroso, Rancho Fundo. E eu fiquei ali ouvindo, porque me impressionou, eu fiquei uma loucura, aquela agulha, um troço que rodava assim, uma agulha na ponta, e eu cantando. E aquilo me deixou uma sensação louca. Comprei os pães e voltei para minha casa, que era bem longe. E chegando em casa, contei para minha mãe: mãe, eu assisti uma cena tão bonita da minha vida. Uma coisa tocando assim, sabe? Um homem ali falando, anunciando, e um homem cantou uma música falando do Rancho Fundo e tal. Mas logo uns dias depois apareceu um pessoal lá que tinha um disco lá nesse armazém, que era uma venda que fazia tudo, né? Aquela venda, o nome do dono, o senhor Matias, vendia de tudo. E o povo ali começou a aprender o Rancho Fundo. E outras pessoas já não queriam que cantasse porque dizia, não cante essa música, porque essa música é música do inferno. Olhe, tem uma do Rancho Fundo, que fica lá do fundo do mundo. Então, aquilo foi um comentário. Muito bem, o tempo passou, um ano depois que eu fui para o Rio de Janeiro, e de lá fiquei depois conhecendo o Silvio Calda, que a primeira vez que eu fui acompanhá-lo foi num show muito especial no Cassino da Urca, onde está eu com o regional de Cláudio no Cruz, com Abel no clarinete, que tinha entrado no nosso regional. Isso não se me falha a memória, foi em 1944, quando fomos contratados para acompanhar Silvio Calda, Aracide Almeida, Ciro Monteiro, tinha Máscara, Dircinha Batista, enfim, um cast muito grande. E nós fomos lá acompanhar o Silvio Calda. Então ali é que eu fiquei conhecendo o Silvio Calda. E lá numa conversa e tal, eu nunca pude falar com ele e citar, e depois a minha convivência com ele cresceu. Eu passei a gravar com ele na Odeon. E eu passei a chamar ele numa intimidade de tio, como eu chamava tio Luiz, o homem do clarinete, eu passei a chamá-lo de tio. E passei a chamar também um outro que tocou comigo aí em Brasília, no trombone, tio João. Eu gostava muito de fazer essas coisas. Então, acredito que o titio não levou o nosso amigo, filho da dona Balbina, como eu chamava a dona Balbina, mãe do Orlando, a mãe do outro irmão do Orlando, que era o nosso, entendeu? Nunca o titio jamais levaria o Orlando a droga, porque uma vez eu fui gravar com o Orlando e eu fiquei com muita dó dele, porque ele me apareceu assim com afeição, toda descascada, toda inchada, aquilo, uma coisa triste, aquilo nos deu assim a nós todos que estávamos lá na gravação, uma tristeza de ver o cantor das multidões, o irmão do Orlando, eu chamava-se Edmundo. E eu, quando encontrava o Orlando, eu sempre dizia, como é que vai o filho da dona Balbina? Eu aqui estou com um pandeiro, com sordina, para acompanhar o filho da dona Balbina. Era uma intimidade muito. Mas o titio, eu acredito que nunca, jamais ele levaria ele. Porque o Titi não era de bebida, viu? Ele não era de droga, nem ele, nem o irmão dele, que eu conheci, o Murilo Caldas, entendeu, meu amigo?
Pernambuco, que países você conheceu tocando?
Bom, eu conheci, em primeiro lugar, em 1954, a Carmélia Alves, a rainha do Baião, eu como estava tocando zabumba, justamente fazendo muitas gravações, inclusive do filme O Cangaceiro, eu que gravei a música do filme tocando zabumba. Não apareço, mas sou eu. Agora, ela me juntou um grupo que fez, foi eu, Menezes, o grande Chiquinho do acordeon e o marido dela. Fomos para a Argentina. Estivemos na Argentina, da Argentina, o Menezes, nosso grande maestro José Menezes, de França, veio embora. Ficou eu, Menezes e o Jimmy Lester, o marido dela. Daí nós fomos para o Uruguai. Fizemos uma bela temporada e tal, voltei ao Brasil. Bom, isso em 54. Apareceu uma outra viagem para mim, com ela, também, para ir já à Alemanha. Daí um grupo formado foi o Luiz Gaúcho, que tinha um regional na Record de São Paulo, foi o Duílio, grande guitarrista e cavaquinista, o marido dela, eu de zabumba e pandeiro. Fomos para Hamburgo, isso o Humberto Teixeira, o nosso grande Humberto, também deu uma força muito boa para que nós pudéssemos ir com ajuda também do Itamaraty. Viemos, passamos pela França, foi uma viagem na França, foi muito pequena, viemos para Portugal. Em Portugal ficamos uma temporada muito grande. Muito grande. E lá quase um ano, tal, com a caneta. Em 1955, vim eu me embora. E isso foi. Terminou, aliás, em 56, aliás, em 56. Quando eu voltei para o Brasil, ela ficou para lá. E eu cheguei no Brasil com o meu conjunto, que estava na Rádio Mauá. Já sem a minha presença, sabe que ficava uma coisa meio fora de. Que eu tinha que gravar, eu é que tinha os contratos com as fábricas para poder fazer minhas gravações. Bom, daí aconteceu o seguinte: me apareceu viagem para o norte.
Pernambuco, dando prosseguimento às perguntas, gostaria de saber. Como foi que você descobriu o Hermeto Pascoal?
Bom, o Hermeto foi o seguinte. Eu tocava e gravava muito com Zacarias, Orquestra Zacarias. E viajava com ele quando ele ia fazer o carnaval em Recife. Porque lá em Recife, preferia fazer assim, uma revisão da orquestra. Lá de, digamos, Jazz Band Acadêmico, que era conduzido justamente com o maestro Duda. E o Zacarias com orquestra. Então contratava Zacarias, vamos revezar com o Jazz Band Acadêmico. Eu chegando em Recife, lá no carnaval, se não me engano, foi em 1957. 57. O Hermeto Pascoal foi comentado por uns grandes músicos. Sabia que eu tinha um regional muito bom, famoso, já tinha muitas gravações. E disse, o Duda disse-me um papudinho, um grande pistolista que tinha lá, que ainda vive por lá, o Babão, bateria. Olha, rapaz, você precisa conhecer aqui um elemento que nós apelidamos ele por Sivuquinha. É, o nome dele é Hermeto, mas nós já chamamos ele de Sivuquinha. Ele não gosta muito, não, mas a gente já brinca com ele para ver ele com raiva. E esse elemento é que servia para você levar. Ele tem um irmão lá no Rio, eu digo, eu conheço o irmão dele. O Zé Neto já me falou dele, que toca lá no regional, que eu saí há muito tempo, do Rogério Guimarães. E ele agora está tocando no regional do Arim. Perfeitamente. Esse. Então, o que é que. Você então já conhece de nome, de conheço. Como é que eu faço para mim conversar com esse Hermeto? Aí um papudinho, pistolista, falou: olha, eu moro perto dele, eu vou achar ele para você e vou mandar que ele venha aqui. Então, no dia seguinte, eu no hotel Guararapes, eu estava hospedado, por volta de mais ou menos 11h30 da manhã, eu ainda estava até dormindo, podia tocar na festa, me chamo lá embaixo. O telefone me chama, diz, aqui embaixo tem aqui um bichinho branco aqui, parecido com Sivuca, mas não é Sivuca não. Ele quer falar com você, eu já sabia que era ele. Eu digo, o que aconteceu? Pensei para bater um papo aí, disse, e conversei com ele. E ele, uma figura muito humilde, uma figura que eu senti nele um músico nato, feio, uma coisa, mas assim, com humildade. Aí ele disse, eu me casei agora, sabe, eu estou casado, eu me casei com a filha, a sobrinha de Lupécio Miranda. Eu digo, então qual é? O pai é Romualdo Miranda ou Nelson? Ele disse, não, ela é filha do Romualdo, eu não conheço mais e tal. E batemos aquele papo, ele disse, olha, e meu irmão me fala muito no seu regional, e eu sou doidinho para ir para lá para tocar no seu regional. Eu digo, olha, eu não vou te prometer que vou te levar agora, mas na primeira oportunidade, que lá no meu jornal é o seguinte, vacilou o cachimbo caiu. Eu então já sei, a hora que se der uma vaga de acordeon, você será o dono do lugar. E aquele bate-papo, ele foi embora. Então, isso era mais ou menos 1957 e tal.
Bom, Pernambuco, então você contou como conheceu o Hermeto. Agora eu quero que você me diga quando é que ele começou a tocar no seu regional.
Olha, ele começou a tocar foi justamente no início de 58. No princípio. Porque ele deu a vaga. O Edinho do acordeon saiu do meu regional. Então eu procurei o Zé Neto. Vamos mandar um telegrama para ele vir. Ele não estava em Recife. Ele estava na rádio Tabajara da Paraíba, João Pessoa. Mas deram um jeito e ele chegou imediato. Ele chegou. Integrou o regional, uma figura. E quando ele chegou e pegou o acordeãozinho dele, eu apresentei a turma. E o que, que ele começou? Ele afinou o regional pelo acordeão. Que ele, o escurinho da flauta, que era o meu flautista, um grande flauta, que deu a parte dele, que passou para ele, dava a impressão que eles dois já tocavam há mais de 10 anos. Foi a maior coisa do mundo que eu vi, entrosamento de dois músicos. E aí eu fiquei encantado, porque daí eu tinha gravado um disco, um LP na Copacabana, no meu Brasil é assim, e que naquele tempo, nos discos LP, todo mundo tinha, a fábrica tinha gravado um compacto, um disco com 8 músicas. E todas resolveram lançar daqueles de 10 polegadas, com 8 músicas, passar para 12. Então na entrada do Hermeto eu tinha que gravar mais 4. Já estava gravado as 4, daquele disco já estava sendo vendido para o Brasil agora. E o Hermeto, então, pegou o fio de gola. Eu tenho que gravar 4 músicas. E com menos de uma semana, o Hermeto estava prontinho, aquilo pronto com tudo, viu? Inclusive, o choro de Norá, que eu vou lhe mandar, que o Hermeto faz uma coisa no acordeão junto com o escurinho, que parecia que já estavam há 10 anos tocando. E é esse o Hermeto Pascoal, o músico que o mundo hoje tem conhecimento, quem é Hermeto Pascoal, quem eu admiro muito, tenho uma grande amizade, não só pela humildade dele, pela musicalidade e amizade que também ele me tem. É essa a história do Hermeto.
Pernambuco, agora eu gostaria que você contasse para o Renato Vivacqua a sua outra experiência na Europa. Como foi que você voltou à Europa, voltou a divulgar a música popular brasileira, sem a presença de Carmélia Alves, num outro conjunto? Conte para o Renato.
Meu amigo Renato, você agora vai saber toda a história. E quando voltei, até pensei que ia demorar a voltar à Europa. Pois, não demorou. O Hermeto Pascoal estava no meu conjunto, e o conjunto estava uma beleza, eu gravando, fazendo muito sucesso, então, aí me aparece um telefonema do grande Humberto Teixeira, que tinha assumido a cadeira dele de deputado, porque ele era suplente, e ele assumiu, porque eu acho que o outro tinha assumido o lugar de governador do estado, e ele assumiu. Então o primeiro projeto que ele fez, justamente para divulgação da música popular brasileira. Então, o que é que aconteceu? Primeira caravana oficial da música popular brasileira. Então, foi escolhido Abel Ferreira, Sivuca, Trio Iraquitã, Maestro Gil de Moraes, Dima Sedícia, bateria que hoje vive em Recife como maestro, e o seu amigo aqui, Pernambuco do Pandeiro, escolhido para fazer este grupo com o nome de Os Brasileiros. Daí, começamos então a um ensaio na Rádio Ministério da Educação. Daí foi quando eu também conheci o nosso grande Juscelino Kubitschek de Oliveira, porque ele foi no governo dele
que nós fomos à Europa a defender a música popular brasileira e que fomos direto a Londres. De Londres, lá em Londres, eu tive o prazer de fazer o meu pandeiro brilhar, e quem estava nos apresentando e nos assistindo era uma artista que eu era menino e assisti um filme por ela, e aquele filme, um filme romance que houve, O Morro dos Ventos, o Vante, que era Flora Robson, e ela ficou tão emocionada quando viu o meu desafio, eu e Abel Ferreira e Sivuca, que ela disse lá para o locutor: estou vendo uma das coisas que eu jamais na minha vida imaginei ver. Esses músicos brasileiros e esses três aí, esse com esse, perguntou lá o nome, esse pandeiro, ele fazendo. Então aquele me vai descer um pouco, porque eu era um fã de Flora Robson. Aí daí nós fomos para França atuar no Olympiar de Paris, como diz o nome. Ao lado, sabe de quem? De Edith Piaf. Então fizemos uma temporada. Os brasileiros, Edith Piaf, Félix Martin, e aquilo foi o maior sucesso da época na França. Daí nós fomos para o pavilhão do Brasil, na Bélgica. Que o pavilhão do Brasil estava na Bélgica, de Bruxelas. De lá voltamos, viemos a Portugal. Enfim, foi uma viagem que nos deu uma vitória para o Brasil, a divulgação da música popular brasileira, que os ingleses escreveram lá. Os ingleses pediram mais samba e mais soro e mais, enfim. Agora, este projeto do nosso amigo Humberto Teixeira, ele durou pouco, porque só chegou a 12 caravanas. Porque teve nós a primeira, teve uma segunda, teve uma terceira, até chegar a 12ª. Porque quando, no tempo da ditadura, foi cortado a verba e, infelizmente, acabou-se estas caravana que divulgava a música popular brasileira.
Pernambuco, eu sei que você ainda teve mais uma oportunidade de voltar à Europa. Depois com Carmélia Alves, foi com a primeira caravana oficial da música popular brasileira, e depois você voltou de novo com quem? Com quem você voltou novamente à Europa?
Bom, eu voltei com o nosso grande Valdir Azevedo. Depois que o Valdir chegou em Brasília, ele me procurou. Me procurou porque eu cheguei em Brasília em 59. E o Valdir chegou muito depois. Então o Valdir me procurou e nós ficamos lá sempre conversando. E o Valdir então me convidou para mim ir com ele fazer essa viagem para a Alemanha. É o nosso grande amigo, violão, Hamilton Costa. Carlinhos, que eu botei o apelido dele, Bombril, Carlinhos Bombril, e foi também o grande violonista concertista Sebastião Tapajós. Nós fomos direto a uma cidade, fomos para a Alemanha, foi um convite do governo alemão. Fomos a Hanover, e lá fizemos uma temporada fora do comum. Lá foi onde eu batizei um dos choros mais bonitos do Valdir. Eu botei o nome Lamento de um Cavaquinho. Fui lá na Alemanha. E o Valdir Azevedo, que foi um amigo que jamais será esquecido, porque tudo que eu posso fazer pelo Valdir, o aniversário da morte dele, que é sempre 20 de setembro, ele foi de 80, eu, que tinha um compromisso com ele, nós dois fizemos um compromisso dentro do Campo da Esperança, aí em Brasília. Se ele fosse primeiro, eu tocaria o enterro dele, se eu fosse, ele tocaria. Então eu toquei com o meu grupo, eu fiz o meu grupo e toquei lá. No dia 20 de setembro de 1980, eu toquei um pedacinho do céu com meu grupo, lá, descendo um caixão, e nós tocamos pedacinho do céu, com meu grande amigo Valdeiro. E batizei um outro choro dele também, um choro doido, que é um choro que nós temos duas velocidades, um mandamento e depois uma outra super. É essa história que eu e Valdir temos.
Pernambuco, agora você vai contar para o Renato Vivacqua como foi que você conheceu Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Bom, meu amigo, eu conheci o grande JK através, primeiro, de Paulo Nunes Vieira, que era o diretor da Rádio Mauá, amicíssimo de Juscelino Kubitschek. Foi uma apresentação. Mas eu tive mais ainda quando eu fui à Europa, em 58, e que eu fui ao Palácio, junto com a turma toda. Eu já falei o nome deles, que você tem aí agora. E lá fui abraçado por ele, e daí aconteceu o seguinte. Quando eu voltei da Europa, era um aniversário de Juscelino. E o que é que fez o meu amigo Paulo Nunes Vieira? Pegou o meu grupo, disse: Pernambuco, você, vamos fazer a homenagem ao nosso Juscelino, o Nonô Pé de Valsa. E nós fomos lá no Palácio das Laranjeiras. Chegamos lá e o grande Juscelino estava lá rodeado daquilo. E eu entrei com o meu grupo Hermeto, Escurinho na flauta, o Jorge Oito Corda, que tocava o violão de oito corda, Darli, o violão de sete, o Biratã no cavaquinho e aqui o seu amigo no pandeiro. Entramos num arranjo que eu havia feito junto com o Hermeto, uma turma de Peixe Vivo, que era a música que o Juscelino gostava, e entramos tocando. Foi aquele sucesso. E lá eu depois fiz o desafio de Urubu Malandro, e que o Juscelino se levantou e me abraçou quando eu fiz o desafio de pandeiro, viu? Flauta e pandeiro no Urubu Malandro. Eu fiz esse número muitas vezes em Brasília depois com o Beat, falecido Beat. Bom, daí teve mais um outro encontro, porque ali eu fiz um pedido ao Juscelino, junto com a dona Sara, que eu queria ir da Rádio Mauá para a Rádio Nacional, mas do Rio de Janeiro, que era uma emissora, justamente, que tudo do governo. Mas aconteceu o seguinte, fui eu na rádio, ele mandou, fez lá um, Mário Pires, peço, isso aqui é um compromisso, peço atendê-lo, também um compromisso meu de Sara, peço atendê-lo. E eu fui lá e o senhor Mário Pires, que era superintendente das empresas incorporadas, me falou: olha, mas aqui, estava lá um sujeito tomando posse para Brasília, chamava-se Adelx Ziller. Aí o Brasília me conheceu, falou: mas você é o Pernambuco do Pandeiro mesmo? Eu conheço, já lhe vi, você trabalha na Rádio Mauá com meu amigo lá, o Paulo Nunes, vai trabalhar. Por que você não vai comigo para Brasília para acompanhar o nosso grande presidente? Eu disse: olha, a minha ideia sempre foi, de fato, eu quero ir para Nacional, mas depois eu ir para Brasília. Então você vai para Brasília, eu vou assumir lá e você. Então ficou aquilo assim, eu ir para Brasília. E o Mário Pires já disse: olha, passa aqui depois para nós me encaminhar a Brasília. Nós estávamos no fim já de 58, vamos entrar 59. Foi daí quando eu, 1º de maio de 5, que eu falei, viu? Voltei ao Palácio para a despedida com o José, já no Palácio do Catete, nós tocando, eu, Erivelto Martins cantando, Grande Otelo, viu? Todo mundo, nós cantando lá em cima na sacada do Palácio do Catete, que era propriamente a despedida do Juscelino no Rio de Janeiro. E foi quando eu disse a ele: ó, presidente, eu estou indo para Brasília. Ué, você não falou? Não, presidente, resolvi. E agora lá o superintendente Mário Pires, doutor Mário Pires, está me enviando para Brasília. Então, ótimo, ótimo. Vamos para Brasília, porque lá é que vai ser a nossa casa, lá é que é o nosso. Então, ali ficou conversado. Daí, eu fui para Brasília. Fui no dia 1º de maio. Fiz um grande show. O Hermeto não podia ficar lá, porque o Hermeto tinha um contrato no Copacabana Palace, junto com o Copinha. Ele tinha que esperar mais um mês e pouco para terminar o contrato, que ele depois ia. Foi quando houve o negócio. Eu fico em Brasília para ficar justamente na Rádio Nacional, e lá houve um chove não molha, e e nada feito, e não sei o que, lá. Um amigo meu que tinha sido radialista, José Augusto, depois passou a ser dono do Amarelinho, foi disse: mas espera aí, se um homem, Juscelino, é seu amigo, nós vamos ter que ver isso aí. Nada feito. Daí procuramos saber lá. Quem me ajudou nessa hora foi José Augusto, que foi o homem que tomou a iniciativa de arranjar um alojamento para mim lá no Dó Ré Mi, porque eu estava com aquele grupo Ao Deus Dará, morando de favor na 410, nos blocos que tinha sido invadido lá, nosso invadido, invasão. E o doutor Ernesto Silva, que foi o homem que me ajudou, porque o José Augusto foi lá e falou com o doutor Ernesto: olha, tem aí o Pernambuco, essa música, não, faça tudo por ele, o que você quiser pelo Pernambuco, você faça tudo, pode fazer. E o doutor Ernesto foi o homem que me deu também grande força. Daí eu fiquei em Brasília, mas a minha turma já ficou meio cismado. Eu vou ficar trabalhando aqui o quê? Então colocou todo mundo para trabalhar, realmente, uma função que não é música. Trabalhando lá como fiscal, tá me entendendo? Aí, meu amigo, os outros só trabalhou lá uns 3 ou 4 meses, sei lá como é que foi, e se mandaram. Aí aconteceu.
Bom, deixa eu antecipar aqui para o Pernambuco, ele está tomando um gole d'água ali. O que aconteceu foi que esse episódio da ida para Brasília, a não chegada à Rádio Nacional, que era o sonho dele, né, e a promessa de Juscelino, não aconteceu. De modo que ele virou um funcionário público, trabalhando na Nova CAP, como fiscal do Departamento de Edificações. E a família veio do Rio de Janeiro, a esposa, os dois filhos, e ele se instalou em Brasília como funcionário público. A música ficou esquecida, e esse foi um período sem a música na presença de Pernambuco, e agora ele volta a falar.
Bom, meu amigo, é o seguinte, você sabe quem está me entrevistando? É a minha filha, a mais velha. Eu digo a mais velha porque eu só tenho, no primeiro casamento, duas casadas. Ela, a Sulimar, é professora aposentada aí em Brasília, e o meu filho também, que é formado também, um jornalista e professor, que mora também em Brasília. E aí eu aproveitei para ela fazer as perguntas e eu dando as respostas. Muito bem. E ela é quem vai lhe entregar essa fita, viu, meu amigo? Você. Agora, então, eu vou prosseguir assim. Então, como eles foram embora, eu fiquei numa depressão, porque o camarada em Brasília, naquela época, morando no Dó Ré Mi, justamente a minha família veio, então, para mim, já foi uma alegria. Poxa vida, veio meus dois filhos, estudavam lá no Rio de Janeiro, eram pequenos, e minha mãe, que hoje é falecida, mas veio na época. Então ficamos, mas eu parei de tocar. Aí me lembrei de uma coisa. Quando eu mudei do Dó Ré Mi, eu fui morar na Pacheco Fernando Dantas. E dali eu comecei a tocar cavaquinho ali. Por ali, coisa e tal. Mas não era. Então, de vez em quando o cara me via assim, dizia: esse é o Pernambuco do pandeiro. Eu dizia: não, eu não sou o Pernambuco. Pernambuco é o meu irmão. Ele está viajando, não sei se ele está no Estados Unidos, você está onde eu sei, eu não tenho contato com ele, mas é o meu irmão. Eu sempre respondi assim. E fui levando o negócio até fazer o seguinte, até chegar 1970. Porque em 70 eu aí peguei no pandeiro, quando o Brasil foi tricampeão, eu desci com a turma, e a turma aí ficaram ali, viemos no ônibus, que era da Nova Cap, e eu fui para a porta, me descendo para a Praça dos Três Poderes, e lá eu dei um belo show de pandeiro, sozinho, batucando, fazendo pandeiro, e muitos filmes, aquelas, muita gente filmando, e me filmaram várias vezes, talvez lá no exterior. Então aquilo foi uma alegria. Foi daí, meu amigo, que você me fez a pergunta do Clube do Choro. Então daí, em 71, me apareceu uma figura maravilhosa do Rio de Janeiro, professor de economia, o nome é professor Celso Cruz, tocando seu clarinetezinho, que ele gostava, sempre gostou de tocar o clarinete, e me procurou. Falou, seu Pernambuco, eu escutava, ouvia tanto você lá no Rio e tal, e aqui eu vim saber que você não está tocando, e coisa, curta, eu tinha vontade que nós montássemos aqui em Brasília o Clube do Choro. Aí eu falei, pois é, mas é uma grande ideia mesmo. Ele disse, olha, mas eu estou aqui como professor aqui da universidade, mas eu tenho que ir aos Estados Unidos, e só quando eu voltar, daí então nós podemos prosseguir essa nossa conversa, porque eu acho que vai ser muito bom o Clube do Choro aqui no Brasil. Eu até tenho uma reportagem de 71, justamente que foi no Correio Brasiliense, do dia 27 de setembro de 1971, se não me falha a memória. Do Correio Brasiliense, segundo caderno. Se você até se. Já está lá uma página inteirinha. 24 de setembro de 1971. Isso foi. Nós fizemos um encontro lá no Correio Brasiliense e foi publicado numa página inteira. E de lá tem muita coisa. Mas eu agora quero lhe falar mais uma vez sobre agora o caso do Clube do Choro. A pessoa que você perguntou se eu tinha encontrado com alguém, tinha sim. No Clube do Choro, o único que eu encontrei, quer dizer, para fazer comigo o Clube do Choro, Alcibide Moreira da Costa, o Bide da Flauta. Esse sim, esse quando chegou em Brasília, também me procurou. E nós começamos a tocar no Amarelinho, lá do Zé Augusto, do amigo, que foi quem me deu a mão e procurou a me fazer alguma coisa por mim. Ele fez alguma coisa em Brasília. Ele e o doutor Ernesto Silva, eu já lhe contei. Então, voltou para cá o nosso amigo dos Estados Unidos, Celso Cruz. Então, nós ficamos fazendo uns ensaios, que nós havíamos fazendo uns ensaios na 105, na casa do professor Raimundo, eu, a Vena de Castro, o capitão Edgardo, o Dudu do violão, o Valdir, que tinha chegado em Brasília, ia lá também.
Pernambuco, conte para o Renato, dos componentes do Clube do Choro em Brasília, quais você já conhecia antes de vir para Brasília?
Bom, eu já falei do Bide, né? Alcibide Moreira da Costa, quer dizer, ele é oficial da Justiça Militar. Ele viveu no Rio de Janeiro e o meu amigo, que você deve conhecê-lo, que viajou comigo pela Europa, Hamilton Costa. Esses dois, os que eu conheci no Rio de Janeiro. O Eli do Cavaco eu também conheci, mas ele apenas lá num programa de calouro que ele foi fazer lá comigo. Esses três foram os três que eu já conhecia do Rio. Os outros eu vim conhecer depois em Brasília.
E agora a última pergunta, né, Pernambuco? E sobre Davi Nasser, o que é? Que diz que ele era o maior picareta, que passava perna em todo mundo. O que se comentava sobre ele?
Olha, meu amigo Renato, eu não, sobre o Davi, eu não posso dizer nada, porque com ele eu não convivi. Eu quero lhe desejar a você um feliz ano novo, com muita paz, muito amor, muita sorte, tudo de bom, e que Deus lhe abençoe e que lhe mantenha com muita vivacidade, viu? Muita vivacidade. E aquele abraço, hein?